Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Ouvintes do programa Conversa Franca, que bom estar novamente com você. Pois é, neste dia vamos falar sobre corrida contra o relógio, organização de tempo durante a pandemia. E o nosso entrevistado, é o Douglas de Mateu, ele que é professor, PhD, CEO da EA Performa, atuante nas áreas de administração, marketing comercial e desenvolvimento humano, coaching. Seja bem-vindo, Douglas. Eu gostaria que você desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse quem você é.
Olá, Dora. Olá a todos os ouvintes. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês na Rádio Transmundial para falar um pouco desse tema tão relevante. Eu acho que o que falta colocar aí na minha breve apresentação é que eu sou pai, eu sou esposo, sou empreendedor, sou funcionário público. Ou seja, eu tenho vários papéis e isso me dá uma certa propriedade em falar de gestão do tempo na prática.
Muito bem, você ouvinte sabia que a Rádio Transmundial de áudio são quase 30 podcasts em diferentes plataformas e o Conversa Franca está entre elas. Para nos encontrar é só pesquisar no Conversa Franca. Compartilhe. Mas agora, para os nossos ouvintes, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você gerencia seu tempo?
É importante, ouvinte, que você compartilhe também a sua experiência. Queremos que você participe pelo WhatsApp 974181456.
Muito bem, o nosso tema você já sabe, corrida contra o tempo. Nós vamos agora fazer a nossa primeira pergunta para o Douglas. Douglas, quando o tempo passa a ser o nosso inimigo?
O tempo passa a ser o nosso inimigo quando nós brigamos com ele. Pare e pense, Dora e todos os ouvintes. Imagine que você está numa praia. Hoje aqui o dia está ensolarado, aqui na região que eu estou, e seria muito interessante, apesar da pandemia, a gente sabe que não pode estar ali naquele momento. Mas imagine que você está numa praia e que você está dentro do mar. E de repente vem uma onda enorme e te pega de surpresa. Você chega até a engolir um pouco daquela água salgada. Você pode pensar que o mar é o seu inimigo naquele momento, mas é a natureza dele que promove as ondas. O tempo, assim como a natureza, ele não tem sabedoria, ele não tem esse aspecto emocional. Quem possui essa característica é o ser humano. E quando o ser humano acha que o mar é seu inimigo ou que o tempo é seu inimigo, aí sim ele meio que entra em guerra com esse elemento. E, evidentemente, quem perde é ele mesmo. Então, estamos aqui no presente para falar do presente, do tempo que nós temos. E brigar com ele não é um caminho.
Pensando que todo mundo tem 24 horas no dia, por que para algumas pessoas isto não é suficiente? E para as outras, não.
Excelente pergunta. O tempo talvez seja o recurso mais justo que nós temos na face da Terra. Os pobres e os ricos recebem 24 horas. Os famosos e os desconhecidos, crianças e idosos, mulher, homem, todos, sem exceção, recebem 24 horas por dia. A grande questão não é a quantidade daquilo que recebe, considerando que todos recebem o mesmo, mas a forma na qual você gerencia esse tempo. A título de exemplo, normalmente as empresas e as pessoas até com uma certa riqueza, elas compram o tempo de outrem, de outra pessoa, e gerenciam esse tempo e transformam em valor. A falta de gestão do tempo, ou a gestão ineficaz desse tempo, vai impactar drasticamente a sua vida, tanto em nível pessoal quanto profissional. Por isso que é importante desenvolver essa habilidade, que nós chamamos de habilidade comportamental, ou ainda uma soft skill. Ou você aprende a gerenciar isso, ou você vai continuar brigando com o mar. Vai dar soco nas ondas, achando que aquilo vai resolver. e eu ouso dizer que vai ser inútil.
O tempo está passando, Douglas, e é preciso dar conta de tudo que tenho para fazer. Isto é, o que muitos de nós já pensamos em algum momento. Quando o desespero bate, o que podemos fazer?
Respira e não pira. Lembrem-se dessa frase. Respira e não pira. Pode até parecer uma certa brincadeira, mas é sério. Quando você está em um estado de desespero, a sua respiração diminui e, consequentemente, a sua capacidade de discernir, de escolher as opções é menor. E o simples fato de você respirar fundo já ajuda você a ter uma clareza maior na hora de tomar as decisões. Dora, nós aprendemos na dor ou no amor? Infelizmente, o desespero já é classificado aí como uma dor. No entanto, na dor, nós podemos obter grandes aprendizados. Você pode, mediante essa dor, esse desespero que te abraçou de certa forma, pedir ajuda a um amigo mais organizado em nível de tempo. Você pode, por exemplo, estar conectado aqui na rádio para sempre ter conteúdos relevantes nesse sentido. Você pode procurar um coach, um treinador comportamental. Você pode fazer um curso a respeito. Você pode ler um livro. E aqui eu cito um dos maiores especialistas em gestão do tempo do Brasil, que é o Christian Barbosa. Ele tem um livro chamado A Tríade do Tempo, no qual eu recomendo fortemente. Lembre-se, o tempo vai continuar passando, se você fizer isso ou se você não fazer nada. Imagine, caro ouvinte, que o tempo é como se fosse um boleto atrasado. Quiçá, quem sabe, boleto do cartão de crédito. Se você não resolver as questões financeiras daquele boleto, não pagar aquele cartão, você vai pagar com multa. E digo mais, há um juros por dia de atraso. Então, toda vez que você fala assim, não, isso é importante, mas eu vou deixar para depois, sabe, Dora? E eu vou pagar uns juros caros nesse sentido. Então, por favor, se atente. Esta é uma habilidade fundamental nos dias atuais.
Douglas, digamos que eu quero começar hoje a me organizar melhor, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Por onde eu posso começar e como?
Excelente pergunta. Primeiro item que eu quero aqui destacar é que cada caso é um caso, tá? Aqui nós estamos na rádio falando num contexto geral, mas cada um dos ouvintes tem uma realidade única, singular, então essas informações precisam ser ajustadas a esse contexto. Mas vamos a algumas regras bem básicas e que, de fato, podem fazer a diferença. Primeiro, o que eu não controlo, eu não gerencio. Não há como eu falar em gerenciamento do tempo se eu não estiver controlando o tempo. E a Dori e a sua equipe aqui, ela é muito precisa nesse sentido. O programa tem hora para começar e hora para finalizar. E desta maneira, ela consegue gerenciar toda a entrevista. Faça uma lista dos afazeres. Então, lembre-se, primeiro eu preciso definir alguns critérios de controle. Entre esses controles, essa lista de afazeres, ela é muito importante. Após fazer a lista de tudo aquilo que você tem que fazer, você pode e deve organizá-la por ordem de prioridade. Prioridade, o que é mais importante a ser feito. Não é aquilo que é mais fácil ou aquilo que eu gosto de fazer. É aquilo que tem maior impacto na sua vida. Em seguida, você deve fazer uma programação que seja realista com o seu dia. Uma vez que você fez a programação do seu dia, você estende essa programação para a sua semana. É muito comum, Dora e ouvintes, a pessoa até querer fazer essa gestão do tempo. E aí ela faz a lista de afazeres, pega lá o seu dia, e aqui eu vou estabelecer 8 horas como horas úteis, e ela enche, vai colocando de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, de uma a uma hora, e vai colocando todas as atividades. O que acontece é que no final do dia, ela olha para aquela lista e normalmente briga com a lista. Por quê? Não foi possível executar tudo aquilo que foi destinado. E isso acontece, Dori e ouvintes, porque você não seguiu um parâmetro importante. Se você tem 8 horas de trabalho, você deve estabelecer em torno de 30% como tempo livre. Tempo livre? Exato. Eventualidades vão acontecer. Aquilo que você achou que ia resolver em meia hora, de repente vai demandar uma hora. Talvez uma ligação urgente toque para você, ou alguma questão desse sentido. Se você estabelecer um cronograma de atividades muito apertado, você não vai conseguir efetivamente concluí-los e vai surgir um sentimento negativo para com a lista e para com você mesmo. Muitas pessoas, Dora, faço treinamento com coaches, com empresas, e muitos narram essa experiência. Olha, eu comecei a fazer a gestão do tempo, não consegui, não quero mais saber disso, porque toda vez que eu faço, eu me sinto frustrado. E aqui eu já faço uma interação com quem está nos ouvindo. Alguma vez você se sentiu frustrado na hora de fazer o gerenciamento do tempo? Olha lá, Dora. Eu vou citar, inclusive, o exemplo que aconteceu aqui. Nós começamos a entrevista e teve um desafio com a conexão da Dora. O Ricardo, gentilmente, concedeu aí mais alguns minutinhos. Mas hoje o Ricardo é dono ali do tempo. Mas essa não é a realidade no nosso dia a dia. No nosso dia a dia vão acontecer situações adversas que estão fora do nosso controle. A questão da conexão da Dora é fora do controle. E quase que insano você achar que você vai controlar o seu dia todo, porque você não vai. Vai acontecer eventualidades. Só que se você não fez uma previsão sobre essas eventualidades, isso vai te impactar como um caminhão. Então, por favor, faça aqui as orientações. Liste seus afazeres, divida isso no tempo, na semana, e deixe em média 30% do tempo livre. Aí talvez alguém esteja pensando assim, mas e se de repente eu estiver ali com o tempo livre e não acontecer nada? Perfeito, você vai antecipar alguma coisa que você programou para a sua semana, porque você fez a programação da semana, não foi só do dia. Então seja razoável com você mesmo. Estabeleça metas, parâmetros que você possa cumprir. Posso dar mais uma dica nesse sentido, Dora?
Claro.
Use a regra de ouro. Existe um princípio dentro da administração que é denominado como princípio de Pareto. O que esse princípio destaca? Que 20% das nossas atividades correspondem a 80% do nosso resultado. Vou repetir. 20% das nossas atividades representam 80% do nosso resultado. Imagine. As pessoas vão lá e listam 20 coisas que elas precisam fazer. E aí é a primeira coisa que acontece, ela se desesperar, porque ela sabe que o dia tem 8 horas e agora o professor falou que diminuiu, é quase que 6 horas, considerando aí uma diminuição de 20, 30%. Então o que eu preciso estabelecer? Quais dessas atividades que vão ter o maior impacto em nível de resultado para a minha vida? Porque muitas vezes se perde tempo ou se dedica tempo a atividades que vão pouco agregar à minha vida, ao meu trabalho ou ainda à minha família e assim por diante.
Muito bem, nós vamos para uma primeira passagem aí, lembrando que o nosso tema, corrida contra o relógio, organização de tempo durante a pandemia. E a nossa pergunta para o ouvinte, como você gerencia seu tempo?
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bomilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 97418 1456.
Muito bem, nós voltamos aqui conversando sobre corrida contra o relógio, organização de tempo durante a pandemia. E o nosso entrevistado é Douglas Mateu, ele que é professor, PhD, CEO da IA Performa e atuante nas áreas de administração, marketing comercial e desenvolvimento humano e coaching. Pensando no contexto do isolamento social, muitas pessoas estão trabalhando em casa, ou seja, o mesmo ambiente para trabalho e lazer. Na sua opinião, Douglas, que passos os ouvintes poderiam seguir para não confundir o horário de trabalho com o horário de descanso?
Perfeito, Dora. De fato, vivenciamos momentos bastante desafiadores. Se a gestão do tempo é um desafio para a grande maioria das pessoas, imagina quando isso é transferido para a dinâmica da casa. É como se você juntasse mais um papel e isso torna tudo um pouco mais desafiador. Mas vamos pensar em soluções. Primeiro, considere que existem diversas realidades. O que nós vamos aqui destacar precisa ser ajustado com a realidade de cada um. Algumas pessoas são comerciantes, outras professores, outros prestador de serviço. Em alguns casos, a casa se torna pequena para a quantidade de pessoas ali trabalhando e conectando na internet. Em outros casos, a pessoa tem maior liberdade. Então, há de se fazer essa referência a diversos contextos. Pontos pragmáticos para que a gente melhore a nossa performance, a nossa gestão do tempo nesse sentido. Primeiro, na medida do possível, separar os ambientes. Então, é muito comum, e eu tive o relato de uma aluna há algumas semanas, que ela falou assim: professor, eu acordo, vou para o computador que está aqui no meu quarto, trabalho, depois do trabalho eu estudo aqui no meu quarto, e depois eu volto para a minha cama aqui no meu quarto. Eu estou vivendo quase como um presidiário ou presidiária. Na medida do possível, busque estabelecer ambientes diferentes. O ambiente para descansar é o ambiente para descansar. Eu sei que nem todos têm a possibilidade de ter um escritório em casa e assim sucessivamente. Uma opção é, de repente, você ir para a cozinha ou ir para a sala, para que você saia daquele ambiente do seu quarto, que precisa ser um ambiente mais focado para o descanso. Então, essa é uma regra interessante. Outra regra que eu compartilho com vocês, eu não sei se alguém já conhece, é uma técnica famosa chamada técnica Pomodoro. Foi criada na Itália, Pomodoro, tomate. E talvez quem esteja aqui nos ouvindo tenha lá na sua cozinha aquele relógio em formato, às vezes, de galinha, às vezes, de tomate mesmo, aquele termostato ali, aliás, aquele reloginho que você usa na cozinha. Ah, vou deixar 25 minutos a comida no fogo, meia hora e assim por diante. A técnica propõe que nós devemos trabalhar 25 a 30 minutos e ter pausas de 3 a 5 minutos. Então vamos supor, aqui o programa da Dora é de aproximadamente meia hora, é o tempo exato onde as pessoas estão conectadas, focadas. Depois de meia hora, a gente começa a se desconectar do trabalho, segundo os estudos relacionados a esta técnica. Então, você faz o seu trabalho ali focado, 100% conectado, durante 25, 30 minutos, e para 3 minutinhos, 5 minutinhos, vai tomar água, vai ao toalete, vai até uma janela e olha o horizonte. Quiçá, se você estiver em casa, abraça os seus filhos, vai dar um beijo na esposa, vai dar um beijo no marido. Isso vai oxigenar o ambiente de trabalho ali misturado com a sua casa. Depois de um tempo maior, ou seja, 4 pomodoros, ou seja, um trabalho ali de aproximadamente 2 horas, aí você faz uma pausa um pouco maior, de 10, 15 minutos, para aí sim você retomar o seu trabalho. Então, essa é uma estratégia bem simples, que você fragmente o seu tempo para que você esteja ali focado no contexto do trabalho.
Bom, eu preciso desta fórmula para mim, mas eu acredito que os nossos ouvintes também precisem. Você poderia falar um pouquinho sobre os seus livros e como encontrá-los, encontrar você nas redes sociais? Porque eu acho que todos os ouvintes precisam destas dicas.
Perfeito, Dora. Mais uma vez, agradeço por estar aqui compartilhando com vocês essas informações relacionadas à gestão do tempo. Eu tive o privilégio de participar de mais de 30 livros na área de desenvolvimento humano, desde a área de coaching, empreendedorismo, gestão das emoções, entre outras temáticas. E esses livros vocês podem localizar e até eventualmente adquirir através do meu site, www.iaperforma.com.br, ou simples, é só entrar lá no Google, escrever o meu nome, Douglas de Mateu, e você vai encontrar com facilidade conteúdos relacionados ao meu canal no YouTube, a minha presença digital no LinkedIn, nas redes sociais, ou em qualquer livraria. Se você procurar pelo meu nome, você também deve localizar os livros.
Muito obrigada. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você respondesse apenas essa pergunta. Durante a pandemia, muitas pessoas fecharam seus empreendimentos ou ficaram desempregadas. Que dicas você daria a elas na volta para o mercado de trabalho? Como se restabelecer e se recuperar?
Perfeito, Dora. Esse é um tema bastante sensível, que de fato um número muito grande de pessoas acabou perdendo o emprego. Inclusive, Dora, eu já faço aqui um convite para todos os ouvintes, eu criei um curso gratuito com o objetivo sincero e verdadeiro de ajudar as pessoas nesse momento de recolocação. Volto a dizer, é só me procurar lá no YouTube, Douglas de Mateu. São 12 aulas que falam desde a questão do currículo, do vídeo currículo, que hoje é uma tendência. Hoje a gente está todo mundo trabalhando aqui de casa praticamente, então hoje as empresas demandam inclusive um currículo virtual, e ali eu passo essas informações, aonde conseguir emprego, e o que é importante destacar, é preciso fazer alguma coisa agora, não dá para esperar a pandemia passar, e aqui eu reconheço que eu cometi esse equívoco, eu fiquei esperando um pouco quanto a minha empresa, não, falei, a pandemia vai passar, 1, 2, 3, 4, 5 meses, depois de 6 meses, eu falei, não, para, eu preciso continuar a minha operação, apesar de, a gente já vai para mais de um ano de pandemia e provavelmente a gente só vai ter uma solução efetiva até o final do ano. Então é importante que cada um busque alternativas, a qualificação é um aspecto importante, busque outros cursos gratuitos, e o empresário precisa mais do que nunca ser flexível, se ajustar, se digitalizar. E lembre-se, peça ajuda para quem é especialista na área. Não queira assumir todos os desafios sozinho. Há muitas pessoas disponíveis para nos ajudar nessa jornada.
Vamos repetir o endereço www.iaperforma, é isso?
Exato, .com.br.
Mas eu gostaria que o Douglas desse uma última, uma despedida aí para os nossos ouvintes e que você resumisse talvez numa frase ou duas frases o que é a corrida contra o relógio e como...
Primeiro ponto, pare de correr e comece a andar. Quando você está correndo, você não está gerenciando o tempo. Então, primeiro ponto, pare, reflita, busque alternativas para que você possa gerenciar melhor o seu tempo. E eu deixo de presente aqui para os nossos ouvintes, Eclesiastes 3, para que eles possam entender um pouco mais sobre o tempo. Tem tempo para tudo.
Muito bom o texto, muito bom. Muito obrigada, Douglas, por ter trazido em tão pouco tempo dicas especiais de como organizar o seu dia, organizar o tempo que nos resta, não é verdade? E o nosso entrevistado, o Douglas de Mateu, ele que é professor, PhD, CEO da IA Performa e atuante nas áreas de administração, marketing comercial e desenvolvimento humano e coaching também. Muito bem, o tema de hoje, corrida contra o relógio, organização de tempo durante a pandemia. Ainda dá tempo de você dar a sua opinião, como você gerencia seu tempo. Pois é, e você pode também mandar sugestões de tema ou participações do programa Conversa Franca. Pode mandar, gente. A gente está aqui aguardando você. E nós ficamos por aqui. A apresentação de Dora Bomilca, trabalhos técnicos do Ricardo Santos e a produção de Gabriela Gouveia. Abraços virtuais e até a semana que vem.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilca. Produção de Poliana Andrade. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.